Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. PGR foi contra a quebra de sigilo bancário de ajudante de ordens de Bolsonaro. Presidente do PL visita TSE e diz que não existe sala secreta. E Rússia sugere que guerra na Ucrânia vai durar pelo menos até a conquista de Donetsk. A Procuradoria-Geral da República foi contra a quebra do sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cid, o principal ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, consultou a PGR antes de determinar a quebra. Apesar do posicionamento contrário, Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e ordenou a medida. A Folha revelou nessa semana que a PF tinha encontrado elementos no telefone de Cid que levantaram suspeitas sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente. Para a polícia, mensagens do ajudante de ordens e de outros funcionários sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro para pagar contas pessoais da família de Bolsonaro e da primeira-dama, Michele. Ontem, o presidente disse que os integrantes da PF que pediram a quebra de sigilo comem na mão de Moraes e que o ministro foi o responsável pelo vazamento das informações no celular de Cid. A assessoria da presidência afirmou que as transações consideradas suspeitas não têm origem em dinheiro público e que o uso de saques, em vez de transferências bancárias, se deu por segurança. A autorização para a quebra do sigilo bancário deflagrou um novo atrito entre Moraes e a PGR. A Procuradoria defende o arquivamento de um inquérito que tem Cid como alvo e no qual a medida foi determinada pelo ministro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse hoje em visita ao TSE que não existe uma sala secreta no tribunal. A fala do chefe do partido de Jair Bolsonaro contraria acusações repetidas pelo presidente. Valdemar afirmou que a suposta sala secreta agora é aberta, ao se referir ao setor de totalização de votos do TSE, mas o espaço já era acessível a partidos e fiscais das eleições em outros anos. Esse setor é alvo frequente de teorias da conspiração e insinuações golpistas por parte de Bolsonaro, que na semana passada chamou o local de sala-cofre. Em reação, o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, organizou uma visita ao setor. Também estiveram presentes integrantes de outros partidos, como PT, PDT, PTB e União Brasil, além do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e de membros de entidades observadoras das eleições. Moraes voltou a dizer que a sala não é secreta nem escura. No setor de totalização, 20 funcionários desenvolvem e monitoram os sistemas que recebem os dados dos boletins de urna. A soma dos votos é feita por um computador que fica em outro espaço, o Centro de Processamento de Dados da Corte. Esse local é restrito a poucos servidores, que fazem a manutenção do equipamento. Ao contrário do que afirma Bolsonaro, nenhum desses funcionários interfere no resultado do pleito. E o Kremlin sugeriu hoje pela primeira vez um objetivo mínimo para encerrar a guerra na Ucrânia. O porta-voz do governo de Vladimir Putin disse que o conflito vai durar, no mínimo, até a liberação da República Popular de Donetsk. Essa república autoproclamada é uma das duas províncias ucranianas que compõem o Donbás, a região de maioria russa que está sob controle parcial de separatistas desde 2014. O reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Lugansk foi um dos pretextos para a invasão da Ucrânia. Os separatistas pediram ajuda de Moscou contra Kiev e agora os líderes desse movimento estão na capital para finalizar a anexação formal à Rússia. Apesar disso, cerca de 40% do território de Donetsk não está sob controle do país. O Kremlin organizou referendos nessas e em outras regiões recém-ocupadas, como Kherson e Zaporizhia, para que a população decidisse sobre ingressar na Federação Russa. A mídia estatal disse que cerca de 96% votaram a favor da anexação. A Ucrânia e o Ocidente descreveram as votações como uma farsa. Uma vez consideradas russas, as áreas ocupadas podem ser usadas como desculpa para que Moscou utilize armas nucleares no conflito. Putin já disse que a doutrina nuclear do país permite o uso de bombas atômicas caso ataques convencionais ameacem o território russo. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Rafael Conkle e a edição de som também é do Rafael. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!